Hello, lovely people, welcome back! Sejam bem-vindos à sua terceira aula de revisão. Vocês já viram diálogo, vocabulário com a Mari, viram o presente simples com a Becca e agora tá na hora do verb to be. O verb to be é muito mais simples do que a gente é levado a acreditar em escolas tradicionais ou mesmo na escola quando você está tendo as aulas de inglês. Ele é muito simples, muito recorrente, então a gente precisa entender bem. O verb to be equivale a ser ou estar do nosso português. E isso significa que ele vai ser usado em muitas situações diferentes. Qualquer diálogo, qualquer conversa que você for ter, você vai usar o verb to be, porque ele significa ser ou estar. Nós separamos algumas frases de exemplo para vocês, para tirar dúvidas e para vocês verem como o verb to be, para vocês relembrarem como o verb to be é usado em afirmativas, negativas e interrogativas. Antes da gente passar para as frases, eu queria te lembrar quais são os nossos sujeitos, as pessoas da frase, e quais são as formas do verb to be. Então, ali nós temos you, I, he, she, it, they e we, ok? Esses são os nossos sujeitos, as pessoas da frase. Então, se eu estou falando com você, you. Se eu estou falando de mim, I. Ele, he, ela, she, coisa ou animal, it. They, eles e we, nós, ok? E aí, como é que a gente vai usar isso? Vocês já viram as três formas diferentes do verb to be. Nós temos are, am, is. Então, you are, I am, he is, she is, it is, they are e we are, ok? Ali nós temos você é ou está, eu sou ou estou. Ele é ou está, ela é ou está, a coisa, o objeto é ou está, eles estão ou são e nós somos ou estamos, ok? Sem problema, certo? Então, vamos para a nossa primeira frase. I'm Russian. Ok, ali nós temos o verb to be e uma nacionalidade. Lembrando que nacionalidades nós vamos sempre colocar a primeira letra em caixa alta. Não importa se é Russian, Brazilian, o que quer que seja, a gente vai colocar em caixa alta, tá? Eles seguem a regrinha dos países. País em caixa alta, nacionalidade em caixa alta. Como vocês já viram, a gente abrevia muita coisa, a gente contrai muita coisa no inglês. E acontece o mesmo com o verb to be. Ali, o I'm Russian, na forma formal, digamos assim, seria I am Russian. Ok? Então, ali eu estou dizendo, eu sou russo, eu sou russa. A gente não vai usar o estar, porque você não pode estar uma nacionalidade. Você é e pronto, acabou. Então, ali nós temos I'm Russian ou I am Russian. Vamos brincar e transformar tudo nas formas diferentes? Então, I'm Russian, como isso ficaria se a gente colocasse na negativa? Ficaria I'm not Russian. Aqui a gente está usando o mesmo princípio de abreviar, contrair as frases. A gente nunca pode contrair o am com o not, ok? Mas a gente sempre pode contrair o am com o I, que é o sujeito. Então, aqui eu posso dizer I'm not Russian ou I am not Russian, ok? As duas formas estão certas. Uma é mais usada informalmente e a outra mais formalmente. Mas, no dia a dia, você vai usar sempre a forma informal, abreviada, contraída. Então, I'm Russian, eu sou russo. I'm not Russian, eu não sou russo. Então, aqui vamos colocar as traduções. Eu sou russo ou russa. E I'm not Russian, eu não sou russo ou russa. Ok? Ali nós temos a afirmativa e nós temos a negativa. Vamos passar para a próxima frase. Nós temos stop it. You're not fat. Ok, ali a gente tem uma frase que é o pare. Pare com isso, deixa disso. Então, vamos ali. Então, seria o ah, pare. Ou ah, deixa disso. Ou então, pare com isso. Você pode escolher o que soa mais natural para você, como você diria na vida real. Então, a pare é como eu diria, o stop it. Tem que falar com essa entonação, stop it. Então, ali, stop it, a pare, você não está gorda. ali foi uma tradução que eu optei. Por quê? A gente pode dizer você não está gorda ou você não é gorda, ok? Como a gente não sabe o contexto ali, a gente pode dizer qualquer um dos dois. Então, eu vou botar ali todas as opções. Então, pode ser, pare, você não está gorda, você não é gorda. Ou gordo, obviamente. Lembrando que os adjetivos em inglês, a gente não diferencia se é feminino ou masculino. Em português, a gente diz gorda ou gordo. Em inglês, é só fat, ok? Ali, essa frase é extra especial. Por quê? Porque o you pode ser você ou pode ser vocês. Então, a gente pode dizer, pare com isso. Ah, pare, você não é ou está gordo. E a gente pode dizer, vocês não são ou estão gordos ou gordas. Ok? Então, a frase fica do mesmo jeito. Por quê? O adjetivo a gente não coloca no plural. Então, se eu estiver falando de mais de uma pessoa, eu não vou dizer fats. Eu vou dizer fat. You're not fat pode ser você não é ou está gorda, e vocês não são ou estão gordos, ok? Ela tem mais possibilidades, essa frase, e você vai conseguir identificar só pelo contexto. Vendo assim, solto, ela pode ter qualquer um desses significados que a gente colocou. Mas aí o importante é você ver o contexto. Então, vamos para a próxima? Ali a gente tem, are you in college? Are you in college? É uma interrogativa, uma pergunta. Quando nós estamos falando de pergunta usando o verb to be, a gente vai inverter a ordem. Se nós estivéssemos falando na afirmativa, ficaria you are in college, correto? Então, para fazer pergunta, a gente vai sempre inverter a ordem e nunca abreviar. Então, are you in college? Você está na faculdade? Eu sei que tem gente que tem dificuldade entre faculdade e universidade. Faculdade é college e universidade é university, ok? Então, are you in college? Você está na faculdade. A gente sabe que é está porque você não pode ser uma faculdade. Pera. Não, você não pode ser uma faculdade. Então, a gente vai sempre usar você está na faculdade. E ali, you are in college. Você está na faculdade. A gente pode colocar isso no negativo também. You're not. Ou vou botar ali na forma estendida. You are not in college. Ok? Então, você não está na faculdade. Ali nós temos a interrogativa, a pergunta, a afirmativa e a negativa. A estrutura dela, de qualquer frase que você vai usar com o verb to be, vai ser sempre essa que está ali. Se for pergunta, inverte. Se não for pergunta, se for afirmativa, sujeito mais verb to be. Se for negativa, sujeito, verb to be, not. Vamos para mais um. Esse daqui é um pronome que causa muita dificuldade, um sujeito que causa muita dificuldade, muita dúvida, porque a gente não tem uma tradução direta para o português. A gente traduz o it como sendo uma coisa, um objeto ou um animal, mas o it é uma palavrinha só em inglês. Então, ele pode causar muita dificuldade por causa disso. E ele também pode ser é ou está, se ele estiver sozinho ou não tiver mais nada. Olha só. It is my birthday today. Aqui, eu não estou falando de uma coisa nem de um animal. Eu estou falando do meu aniversário. Então, aqui eu estou dizendo é o meu aniversário hoje. Ok? Então, o it, ali a gente está usando it is, mas pode ser it's my birthday today. Fica do mesmo jeito. A tradução é o meu aniversário hoje. Então, quando a gente está falando de it's, pode ser animal, pode ser objeto ou coisa. E pode ser só o é ou está. Vamos ver outro exemplo? Então, ali nós temos it's my birthday today. É o meu aniversário hoje. E se a gente quisesse usar o está? Eu posso dizer it's raining today. A tradução ficaria está chovendo hoje. Então, ali nós temos it's raining today, é está chovendo hoje, e it's my birthday today, é o meu aniversário hoje, ok? Sem problema? Vamos ver na negativa como isso ficaria. It isn't my dog. Aqui a gente está usando o mesmo princípio do é ou está, e ali vai ser não é, porque it isn't, não é o meu cachorro. Ali pode ser, vocês provavelmente já sabem, mas pode ser it is not my dog ou it's not my dog. De novo, o modo como você escolhe contrair ali não é importante, o importante é você conseguir comunicar isso e como soa natural, melhor para você, ok? Então, it isn't my dog, it is not my dog, it's not my dog, não é o meu cachorro, ok? Vamos ver mais um exemplo. Lucia is Mexican. Presta atenção em como se pronuncia essa palavra. Em português a gente diz mexicana, em inglês Mexican, Mexican, ok? Então, Lucia is Mexican. A gente está falando de nacionalidade novamente. Então, Lucia é uma mulher. Se ela é uma mulher, a gente vai usar o pronome para ela, she. Então, eu poderia substituir e dizer she is Mexican. Sem problemas? She is Mexican, eu estou dizendo ela é mexicana. O mesmo princípio lá de cima de I'm not Russian. Eu não posso estar uma nacionalidade. Eu sou de uma nacionalidade. Então, Lucia is Mexican, she is Mexican. E ali, se fosse Lucio is Mexican, a gente pode mudar para he is Mexican. Ok? Então, como a gente pode substituir por he e she, a gente vai usar o is. Então, ali ficaria Lúcia é mexicana e Lúcio é mexicano. Ok, se eu estivesse falando de um animal, de um cachorrinho, por exemplo, eu poderia dizer it's not Mexican. Ali, como eu só tenho it, na hora de traduzir vai ficar difícil de traduzir, porque eu não sei se é um cachorro, se é um objeto, se é uma comida, não sei o que que é. Então, a tradução seria não é mexicano, ok? Mas se eu disser que, se eu estiver falando do meu cachorro, eu posso dizer meu cachorro não é mexicano, ok? Meu cachorro não é mexicano. Vamos para mais uma. They're not safe. Nós temos they're not safe. Então, eles ou elas não estão a salvo. Ok, então safe é a salvo, seguros, não estão em perigo, ok? They a gente usa no plural de ele, ela e coisa ou animal. Ou seja, they é o plural de he, she e it, ok? É dos três. Então ali está dizendo they're not safe. A gente não sabe do que eles estão falando, então pode ser eles ou elas não estão a salvos, não estão seguros, ok? Se a gente quisesse pensar no exemplo que a gente deu antes, Lúcio e Lúcia, nós temos duas pessoas. They, Lúcio and Lúcia, are not safe. Como a gente tem o nome de duas pessoas, a gente não pode abreviar. A gente pode abreviar se a gente estiver usando o pronome, o sujeito, I, you, they, he, she, it, we. Aí a gente pode abreviar. Se for o nome, a gente não abrevia. Então ali eu estou especificando que é um homem e uma mulher. Mas pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, pode ser um homem e uma mulher, pode ser um homem, uma mulher e um cachorro. Sempre que for plural, se eu estiver falando de mais de uma coisa, que não me envolve, they. Falando em não me envolve, vamos me envolver. Are we still married? Essa é uma pergunta interessante. Como é que você não saberia disso? Então, nós estamos falando de nós. Nós ainda. We still é ainda. Nós ainda somos ou estamos casados? Vocês viram por que que eu fiquei. Que eu achei uma pergunta interessante, no mínimo, né? Como é que você não sabe isso? Então, are we? Eu estou me envolvendo. Se eu estou me envolvendo e tem mais uma pessoa, nós. Nós ainda somos barra estamos casados? Para saber se é somos ou estamos, a gente vai depender do contexto. Então, ali, sem nada, are we still married? E aí, se a gente fosse responder isso, a gente poderia dizer we are still married. Nós ainda somos ou estamos casados? Nós ainda somos ou estamos casados. E se não for uma resposta afirmativa? We are not still married. Nós ainda não somos, nós não somos ou estamos casados. Então ali, we are not still married, nós não estamos ou somos casados, mas, ok? Na negativa, a gente não vai falar ainda. A gente vai falar mais. Então, nós não somos ou estamos casados mais. Então, ali nós temos a pergunta e duas respostinhas, tanto na afirmativa quanto na negativa, usando as mesmas estruturas, ok? E aí, vamos para o nosso último exemplo. Eu vou usar um exemplo usando gato. Então, quando a gente estiver falando de animais, vocês lembram que a gente usa it. Então, eu posso dizer, Newt is my cat. True story. Eu tenho mesmo um gato chamado Newt. Newt é o meu gato. Eu estou falando de um animal. Então, se eu quiser substituir por um pronome, eu posso dizer, it is my cat, ou it's my cat. O significado fica o mesmo, é o meu gato. Se a gente estiver falando de pets, animaizinhos de estimação que a gente ama, cuida e deixa dentro de casa, a gente não precisa necessariamente usar o it. A gente pode usar he ou she, dependendo do sexo do animal. Então, isso significa que você pode dizer he is my cat. Ok, Teacher Liv, por que isso funciona? Porque eles são fofinhos! Eles são nossos queridos amores, então a gente se apega, tem um vínculo emocional e a gente pode usar o pronome que a gente usaria para a pessoa. E eu conheço muita gente que trata os animais como se fossem filhos mesmo. Então ali eu posso dizer, he is my cat. Fica o mesmo significado de Newt is my cat. Ele é o meu gato. Em português, a gente diz assim mesmo, né? A gente diz, ah, ela é minha cachorra, ele é o meu cachorro. Em inglês, a gente normalmente usaria it, mas se tiver apego emocional, se tiver no seu coraçãozinho, você pode usar ele ou ela, he or she. Então, é isso. E se eu estivesse dizendo de mais de um gato? Eu tenho dois. Eu tenho o Yanto. Yanto and Newt are my cats. Se eu quisesse usar o pronome, eu poderia dizer they are my cats. E ali seria eles são os meus gatos. Ok? Então, ali nós temos um jeito de falar de animal. Se você não tiver apego emocional, se você não tiver... Se for um gato de rua, um cachorro de rua, alguma coisa assim, ou então um animal selvagem, você pode se referir como it. Se você não souber o sexo do animal, por exemplo, você pode se referir como it. Mas se for o seu nenenzinho, o seu fofinho, você pode dizer ele ou ela, he or she. Ok, gente? Guys, that is it for today. Esse é o fim da nossa aula de revisão. Vocês já tiveram aulas de revisão com a Mari, com a Beca. Já deu pra ver muita coisa, rever muita coisa, reestudar. E se vocês ainda tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou muito clara, aproveita, deixa nos comentários, comenta na plataforma, manda e-mail. Nós estamos aqui pra ajudar vocês. That's it for today, guys. Stay awesome. I'll see you next time.